parto normal ou cesárea?
Pode cama compartilhada?
Meu Deus, o que são picos de crescimento?
Puerpério, privação de sono, amamentação e tanta gente dando pitaco.
No pacote da maternidade tem muito amor, muitas perguntas e muitos, muitos desafios. Eu sou a Andressa Rosa e te convido para falar sobre tudo isso no Se Liga Mãe.
Está começando mais um Se Liga Mãe aqui na Rádio Jovem Pan. Eu sou a Andressa Rosa, se você ainda não me conhece, é só me seguir lá no @ Se Liga Mãe no Instagram. Lá a gente está conversando sobre muitos assuntos legais e aqui nesse podcast não é diferente. A gente também está conversando sobre muita coisa boa e o papo de hoje é muito especial porque vocês me pediram muito para trazer o pediatra Thiago Gauti, que também é pediatra da Malu, então eu tô sempre falando dele. Muitas de vocês também seguem o Thiago nas redes sociais, ficam vendo as palhaçadas, tudo que ele faz lá nas internet. E aí eu resolvi trazer ele aqui pra gente conversar sobre um assunto muito importante, que são as doenças respiratórias na primeira infância. Vocês têm muitas dúvidas sobre isso. E o Thiago é pneumologista, ele tem uma carreira pautada nisso, né? E eu acho que ele vai se apresentar direitinho pra vocês. Mas a gente vai conversar sobre várias coisas que vocês deixaram ali no meu box de dúvidas. Então, Thiago, muito obrigada por participar desse Se Liga Mãe aqui comigo. Se apresenta aí para quem não te conhece.
Olá, tudo bem, Andressa? Primeiro eu quero agradecer o convite, fico muito feliz, né, de estar aqui. Vou ficar aí, eu sou fã do seu programa, já ouvi outros colegas, né? Então, assim, eu acho que é muito legal esse tipo de informação para as mães. Então, assim, eu apoio demais. Então, primeiro, eu estou muito feliz. Eu sou pediatra, pneumopediatra de formação, e eu sempre brinco, né? Mas o principal de tudo, eu sou pai da Ana e da Júlia, né? Então, eu acho que tudo para mim é isso, é a questão da paternidade, uma das coisas que eu mais sou engajado, essa paternidade ativa, real, no final das contas, né? Com os trancos e barrancos que todo mundo passa, mas é justamente isso. Mas é lógico que eu estou aqui para falar hoje de doenças respiratórias, né? Mas obrigado.
E foi aí que surgiu o Papai Pediatra, né? Conta um pouquinho sobre como que você é lá no Instagram, para o pessoal te procurar e te conhecer.
Então ali o Papai Pediatra, na verdade, eu brinco ali que é minha válvula de escape, né? Então ali é o meu lugarzinho que eu brinco, dou uma relaxada, porque o dia a dia é muito puxado, né? Então, assim, eu trabalho bastante. Então, eu trabalho na rede da Promat Santa Joana Santa Maria com pneumo, né, referência lá, estou na ACD, sou do Corpo Clínico do ICE, faço consultório, trabalho em uma prefeitura de Santana de Parnaíba como concursado. Então, assim, eu trabalho muito, tenho muitas doenças, muita tristeza no dia a dia, então nada melhor que ter um espaço que eu dou uma relaxada, brinco, mostro essas questões em relação à questão da paternidade, levo informações, né, da pediatria, dessa parte respiratória. Mas ali o meu intuito é fazer um pouquinho de bagunça para dar uma relaxada desse mundo tão difícil que a gente tem aí.
E a gente se sente parte da sua família, viu? Falo por experiência própria, porque a gente fica acompanhando todos os seus compartilhamentos, junto também com muito conteúdo que você traz, né? Porque você fala que é só para relaxar, mas você também passa muito conteúdo para a gente. Então, a gente se sente um pouquinho parte do seu dia a dia lá. Eu acho muito legal, é muito diferente, porque eu nunca vi um pediatra tão animado quanto você, eu confesso, viu? Mas eu conheci o Thiago, gente, no curso de gestante que eu fiz quando eu tava grávida da Malu, junto com o Maurício, e aí foi amor à primeira vista, né? Eu falei que eu queria que o Thiago fizesse o acompanhamento da Malu desde o comecinho, mas a gente, o consultório era muito distante, né? Da minha casa e tudo mais. E aí agora a gente pegou essa parte, o acompanhamento da Malu de 1 ano e 6 meses para cá, a gente está fazendo junto com o Thiago, e eu sou muito grata pela pediatra que acompanhou a Malu até aquele determinado momento, só que tinha uma coisa na Malu, desde que ela entrou na escolinha, que não passava e que me deixava desesperada, que foi exatamente por isso que eu trouxe o Thiago para conversar sobre a gente, sobre essa nossa história e sobre como vocês se encaixam aqui. A Malu, desde que ela entrou na escola, ela tinha uma tosse que não parava mais. E ela era uma bebê extremamente saudável, mesmo que eu não tenha tido a oportunidade de amamentar. Eu não amamentei ela, e eu falo isso no podcast de amamentação que eu fiz com a Daisy Mello. Vocês podem conferir lá na primeira temporada. Mesmo que eu não tenha amamentado ela, era muito saudável. E foi ela entrar na escola que começou a saga do pronto-socorro. Todo mês no pronto-socorro, com uma gripe, com febre, com coriza, com tosse. Foram assim, 8 meses de tosse e febre e pronto-socorro. E só o Thiago conseguiu resolver essa questão da Malu. Que foi o cuidado mesmo de alguém que é especialista nisso. Então, eu queria começar esse papo perguntando para você, Thiago, quais são as doenças respiratórias mais comuns nessa primeira infância? Eu tô dizendo bem nos dois primeiros anos, né? Porque eu imagino que as crianças passam por muitas doencinhas pequenininhas das viroses respiratórias, né? Quais são as mais comuns?
Ó, a lista é grande. Eu tô sentindo que a gente vai ter que ter uma continuação desse nosso encontro, hein?
Vamos.
Mas é o seguinte, ó, se a gente for pensar no que acomete uma criança, a gente tem que lembrar os resfriados, quadro gripal, tem o quadro de pneumonia, que é uma das coisas, né? Não é o mais comum, mas é uma das complicações que a gente encontra, né? A gente tem questão de otite média, né? Então, as infecções de ouvido. A gente tem as amidalites. A gente tem a rinite, que é quadro superior, que pode começar aí, mas normalmente é mais com 3, 4 aninhos. Mas tem algumas crianças quando tem uma história familiar, né? A gente tem a famosa bronquiolite, que é bem temida nos bebês, principalmente aqueles prematuros que evoluem com quadro de chiado, né? E até internação. O quadro de bronquite asma, né, que é asma, um diagnóstico importante, normalmente esse diagnóstico fecha mais com os 3 aninhos. No começo, as mães vão ouvir muito a história de bebê chiador, que é o lactente sibilante, que é aquelas crianças que pegam, às vezes, um resfriadinho e começam a chiar o peito, como se fosse uma criança com asma. Uhum. E que às vezes interna. Então a lista é grande, assim. Então a gente fica aí, e daí depende de muitas circunstâncias. Daí depende se a criança vai para a escola ou não, né? Que aumenta o risco dessas infecções e assim por diante. Mas essas são as principais doenças que acometem a criança, e uma puxa a outra, entendeu?
Pois é, e aí eu já queria entrar na escola, porque assim, quando eu abri o box de pergunta, isso foi disparado, a quantidade de mães que olharam para mim e falaram: olha, Andressa, estava tudo bem com meu bebê, mas foi ele entrar na escola que parece que ele é outra criança, parece que ele é uma criança com a imunidade completamente fragilizada, e eu queria entender como que isso acontece, né? Por que que parece que as crianças estão vivendo ali normalmente a vida delas, e aí elas entram na escola e começam a ter todas essas doenças, a história de que o vírus é compartilhado, sabe, entre as crianças no berçário.
Tá, essa pergunta é legal. Eu acho que o momento mais importante desse nosso bate-papo vai ser agora, que eu queria que as mães guardassem algumas informações, tá? Uma das coisas que a gente precisa sempre lidar é com o grau de ansiedade nosso, né? Então, principalmente a gente que é pai de primeira viagem, isso faz parte, até eu como pai, eu também, isso também é importante, né? Não só como pediatra, eu também passei pelos perrengues com as minhas filhas, noites mal dormidas, e assim, a gente sabe que essa questão da ansiedade frente às dificuldades, e esse é o novo, né? O mundo novo que se apresenta, isso é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar, né? Então, o objetivo, o que eu vou mostrar para você, alguns dados que eu vejo que são legais. Quando os pais entendem isso, eles vão entender assim, de um lado, eles vão saber que aquilo faz parte, é um ritual de passagem, né? Então vamos começar assim, ó. O que é uma tosse? Tosse é uma das coisas que mais procuram médico, pediatra, ou que vão lá no pronto-socorro, ou que me procuram como um pneumopediatra. Quando a gente fala tosse, a tosse ela pode ser chamada de aguda, né? Então aquela tosse que é aguda, subaguda e crônica. Crônica é a pessoa que fica tossindo ad eterno. Mas a tosse aguda, que é o que mais nos procuram, ela pode durar até 3 semanas, tá? Então vamos começar por aí. Então começa às vezes um quadro respiratório, começa com uma tosse seca, depois fica produtiva, e um evento pode durar aí umas 2, 3 semanas, e isso é considerado como tosse aguda. Tem um artigo científico, acho que ele já é um pouco antigo, mas ele é muito usado, porque bate muito com a realidade. 50% das infecções de via aérea superior, infecções respiratórias, tá? A criança, em 50% das vezes que ela pega uma infecção, ela vai ter tosse e essa tosse vai durar até 10 dias, tá? Só que qual que é o outro dado importante? 10% dessas infecções gerais, assim, que a criança pode pegar, ela pode tossir até mais ou menos 25 dias. Aí a mãe surta, né?
Nossa, é um mês... meu Deus do céu, é um mês inteiro.
Então, 10% desses quadros, assim, bobos do dia a dia, eles podem ter uma tosse que dure até 25 dias, 10%. Isso é considerável, entendeu? E isso que eu acho que as pessoas precisam entender, porque a gente tem esse lado mais imediatista, a gente fica incomodado, não, alguma coisa está errada. Só que o processo, ele pode sim ser mais lento, e não quer dizer que a criança tenha um problema. Eu não estou dizendo que vocês têm que pegar esse dado e achar que isso é uma verdade absoluta e vocês vão ter que procurar um médico para entender. Não, às vezes você fica demorando muito e às vezes pode complicar, realmente. Mas é importante saber isso, né? Que às vezes um quadro benigno, sem nenhuma complicação, sem nenhum sinal de alerta para essa criança, um quadro bobo, pode sim ter uma tosse mais arrastada, que isso vai demorando mais tempo para desaparecer e não quer dizer que aquilo está fugindo da normalidade. Então, esse é um dado importante. Quando você me fala uma questão também, agora um segundo dado importante. Ah, as mães comentam que quando entra na escola, tal, a criança fica muito doente. Vamos pensar uma criança saudável, tá? Eu não estou falando criança com problema de imunidade. Uma criança saudável, então, dos 6 meses até os 5 anos, principalmente 5 aninhos de idade, ela pode pegar, em média, 8 infecções aí respiratórias no ano, tá? Se a gente pegar 8 e várias que podem durar quase um mês, ela pode estar tossindo quase durante 8 meses num ano e é uma criança saudável. E as pessoas ficam muito aflitas com isso. Falam, não, meu filho... doutor, mas meu filho é... O da vizinha não faz isso, o meu é pior, entendeu? Então, meu filho tem um problema de imunidade. Não, estou dizendo que 8 infecções respiratórias por ano é de uma criança saudável sem, pasmem, sem ir para a escola. Indo para a escola, isso pode aumentar... às vezes para 10, 12 episódios de infecções respiratórias em um ano. Se a gente imaginar, tem férias, dezembro, janeiro, julho, 3 meses, em 9 meses, a criança pode ter 12 quadros, assim, principalmente aonde? Dos 9 meses aos 18 meses, onde concentra mais, principalmente por causa do sistema imunológico da criança mais imaturo. Imagina como que é esse ano para essa mãe. A criança está o ano inteiro tossindo, a mãe está desesperada, já foi na farmácia, já deu tudo que é xarope, já pegou receita com a avó, já deu aquele xaropinho caseiro e nada melhor, e bate um desespero e acha que o filho tem o maior problema do mundo. Não, isso é comum sim. Agora, a gente precisa saber quais são as infecções, o que está acontecendo com essa criança, qual a repercussão de cada infecção, será que ela tem um sinal de agravo? Será que ela pega um resfriado e já teve uma pneumonia? Será que ela pega um resfriado, começa a inflamar e começa a chiar o peito, tem crise, falta de ar, às vezes tem que internar por causa disso para receber oxigênio, tem que fazer tratamento igual que tem uma criança com bronquite e asma? Então, assim, daí você tem que sentir e aonde que o pediatra, ele vai caminhar e vai fazer o tratamento preventivo. Mas eu queria isso, que as pessoas entendessem isso, o que é o normal. Eu não estou falando uma criança que tem um problema, uma imunodeficiência, uma criança saudável. Saudável, ela pode ter aí 8, 10 episódios, 8 sem frequentar a escola, até mais frequentando a escola e lembrando que essa faixa dos 9 meses aos 18 meses de idade é a fase mais crítica em relação às infecções, porque o sistema imunológico da criança, ele está amadurecendo, então demora para entrar no tranco. E daí você comentou, criança que não amamentou pode ter uma dificuldade nesse sentido, porque ela depende mais dela. Quem amamentou, ela tem os anticorpos, então ela consegue elevar um pouco melhor nessa fase. Isso a gente sabe, isso é científico disso, entendeu? Mas depende também, se mora numa cidade igual São Paulo, com poluição, isso também é ruim. Ah, tem na família alguém que fuma, o cigarro, o tabagismo, é um sinal de alerta e é um agravo para a doença respiratória. Então, tem vários contextos, assim, que também podem piorar essa história, né?
Agora, uma das coisas que você tocou no assunto sobre como que o especialista, como que o pediatra tem que ter muito tato, né, para administrar caso a caso esses episódios. Quando você me deu essa informação no consultório, eu quis morrer. Eu falei, meu Deus do céu, por que que eu me culpei todo esse tempo, né? A Malu, ela teve pneumonia com 10 meses e eu queria tocar nesse assunto que você falou, Porque uma das coisas que sempre me angustiou foi aquele protocolo de esperar 48 horas, acho, da febre em casa, para só depois você correr para o pediatra ou para um pronto-socorro, alguma coisa do tipo. Por que que eu estou falando isso? Porque foi por causa desses 2 a 3 dias que a gente ficou monitorando as coisas, a Malu aqui em casa, numa febre que estava lá pelos 38, que quando a gente foi para o pronto-socorro, a gente descobriu que ela estava com uma manchinha no pulmão. Até que ponto esse protocolo ele precisa ser seguido à risca mesmo, Thiago?
Isso é importante, né? Então, assim, a gente fala essa questão da febre, principalmente quando às vezes, assim, primeiro a gente tem que ver qual é a idade. Se você pega um bebê de 2 meses, menos de 2 meses, menos de 2, 3 meses de idade, não tem nada de esperar. A criança nessa faixa etária tem que ir para o pronto-socorro. Isso é fato. Então, não existe essa possibilidade, porque a gente tem quadros de meningite neonatal, quadros de sepse no bebezinho, que assim tem que colher exame de sangue, fazer exame de urina, fazer o líquor na coluna. Então, depende da faixa etária. Agora, se você pega uma criança que tem todo um calendário vacinal certinho, redondo, tomou as principais vacinas, está tudo bonitinho, saudável, previamente rígido, a criança não tem nenhum sinal de alerta. Aí que entra a grande questão. A gente nunca pode olhar a febre como algo isolado, tá? Então, se for só a questão da febre, que você faz um pente fino no seu filho, você está com uma febre, mas a criança está ativa, não está prostrada, né? Então, a gente às vezes pode esperar, isso é uma questão. Agora, o que que a gente tem que ficar atento? Então, por exemplo, você está com o seu filho, está com febre, medicou lá, deu um antitérmico que foi orientado lá pelo pediatra, tal, com a dose correta, abaixou a febre da criança. Mas aí o seu filho está lá com uma respiração ofegante, né? Então, porque quando você está com febre, é igual o cachorrinho vai dissipar calor. Então, põe a língua para fora, acelera para dissipar. Beleza. Abaixou a febre, falou, putz, não tô mais com a criança não está mais com febre. Olha para a respiração dela. A criança continua com uma respiração acelerada. Afunda no meio do pescoço, afunda entre as costelinhas. Falou, opa, está com dificuldade para respirar, isso já não é uma cor normal, não é uma coisa normal. Você começa a olhar a pele da criança, uma pele meio azulada, parece que já meio arroxeada. A criança não está bebendo nada de líquido, não está comendo nada, entendeu? Está largada lá, mesmo sem febre, não interage direito, né? Ou às vezes a criança está uma irritabilidade absurda, né? Então, assim, você não consegue nem segurar a criança no colo, aquele choro, né? Que a gente fala, aquele choro inconsolável. A criança, às vezes aparece manchas no corpo, então você olha manchinhas no corpo da criança ali, umas manchinhas vermelhas que normalmente você aperta não desaparece, porque a mancha de picada, você aperta, ela fica branquinha, daqui a pouco volta a ficar rosinha. Essas manchinhas não são preocupantes. Agora, umas que parecem um sanguinho pisado, tal, pode acontecer às vezes numa meningite, você tem que ficar atento com isso. Então você aperta aquela manchinha, daí você vai ver, ela não desaparece com a sua compressão. Ué, somando isso, a criança tem todas essas questões que eu falei, dificuldade para respirar, não consegue comer, né? Às vezes chora, não tem uma lágrima, às vezes porque não está ingerindo, está desidratada, fica 10 horas sem uma gota de xixi. Você vai olhando esse contexto, aí você não tem que esperar essas 48 horas, entendeu? Então, se você nota o seu filho, ainda mais ele, se ele teve um histórico de doença respiratória, você já sabe que às vezes ele pode ter uma complicação, ele é um chiador, não é a questão de febre que vai fazer com que você fique em casa esperando. Às vezes, você esperar 48 horas é tarde demais. Então, a gente tem que olhar essas outras questões. Viu esse tipo de contexto, né? Então, às vezes tem que ir antes de 48 horas. Viu que a criança está batendo bola, às vezes baixou a febre, a criança está destruindo a casa e tal, às vezes, e já é vacinada, é mais velho, não tem nenhuma queixa, brinca e tal. Às vezes, lógico, vem a febre, cai um pouquinho, mas aí vale a pena você esperar um pouquinho, não tem problema, porque você indo, às vezes, num pronto-socorro precocemente, passa lá, colher exame adoidado, que não vai mudar nada, porque às vezes no começo não pega, então fura a criança, passa um estresse, às vezes vem um monte de receita com excesso de medicamento, e às vezes nem é aquilo, nem tem necessidade, entendeu? Então, é isso. E é também, para aqueles que têm a sorte, ter um pediatra acessível, né? Isso é ótimo, porque ter alguém na retaguarda de todo esse caminhar também facilita, mas a gente sabe que não é a realidade do nosso país, infelizmente,
não,
né?
Não, não é. E eu faço parte do time que coleciona xaropes aqui em casa, né? Porque Eu tenho todos aqui, todos os vidrinhos possíveis, de todas as marcas, todas as posologias que você pode imaginar, tem aqui no banheirinho da Malu. Mas uma das coisas que eu lembro, quando comecei essa saga do pronto-socorro, por causa dessa gripe que não passava nela, eu percebia que ela acordava já tossindo, ela ia acordar com bastante secreção, então ela acordava toda congestionada, sabe? Com aquele catarrinho verde mesmo e com muita dificuldade para respirar durante a noite, isso por semanas. E é o que você falou, né? Agora, isso também apareceu nas perguntas. É normal um bebê que acorda tossindo e com secreção no nariz todos os dias? Ou isso pode ser um sinal de alerta, igual você estava falando agora há pouco?
Então, depende de qual que é o contexto. Se a gente pensar que está no quadro agudo infeccioso, um quadro gripal, um resfriado, ela vai produzir mais secreção. Normalmente começa com uma tosse seca, com o evoluir da história, vai vir com uma tosse produtiva. Acordar de manhã bem secretivo é muito comum. Por quê? A criança ficou deitada e teve uma estase. Então, ela dormiu suas 8, 10 horas, aquele catarro que foi produzido pelo quadro infeccioso ficou parado. A hora que ela levanta, né? Então, imagina, ela está deitada em decúbito, a hora que ela levanta, vai escorrer lá por trás da garganta toda essa bola de catarro que ficou aí a noite inteira. E esse catarro mais espesso, esverdeado, é catarro de estase, que ficou parado ali. Não necessariamente quer dizer que já virou uma sinusite, que as pessoas às vezes acham que sempre que o catarro está verde e tal, já é uma infecção, é uma complicação bacteriana. Não necessariamente. Então, porque os pais vão notar que de manhã, às vezes, o catarro está super espesso, daí os pais dão um pique de manhã, lavam o narizinho, vai chegando à tarde e já clareia de novo. Mas o que é mais importante? Higienizar, porque quando a criança está produzindo bastante secreção, você precisa entender o porquê que está acontecendo isso. Será que é de um quadro viral, que às vezes tem febre ou não? Será que isso pode ser de um fundamento alérgico, igual rinite, que produz bastante secreção? E a gente precisa entender de onde vem isso. Se for um quadro alérgico, a gente vai ter que investigar o porquê que essa criança está produzindo secreção. Quais são os fatores aí que estão presentes? Você tem que olhar a questão do ambiente, às vezes você vai entender que na família tem gente que tem quadros alérgicos, de atopia, né? Então tem gente que já chiou o peito, às vezes alguém tem rinite alérgica lá, o pai ou a mãe, alguém tem uma dermatite atópica, aquelas lesões na pele, e daí quando você começa a ver que o pai e a mãe já tem uma história de atopia, de alergia, o filho tem uma chance maior, né? Então às vezes chega a 50% até 80%, principalmente quando os dois lados da família têm uma genética de alergia. Então nem sempre é infeccioso, pode ser de um componente alérgico. Agora, por que às vezes não melhora? Primeiro, pode ser as infecções recorrentes, criança frequenta a escola, pega todas aquelas infecções que eu falei para você, que isso também é normal, pega 8 vezes aí no ano e fica um contínuo de secreção. Ou pode ser também, às vezes, um quadro de uma rinite, um quadro alérgico nesse sentido, que enquanto você não achar o causador, às vezes não vai conseguir melhorar. Agora, o que fica de importância, que o melhor tratamento nesse caso é a lavagem nasal e tomar líquido, hidratação para fluidificar o catarro. Lavar o nariz, as pessoas não precisam ter medo. Isso aqui vai evitar toda essa sua farmacinha gigante. Lavar muito impede muita complicação. Impede uma otite, né, uma infecção de ouvido, impede uma sinusite, às vezes impede uma pneumonia, só pelo fato de lavar o nariz. O nariz é a porta de entrada, é por aqui que filtra, é por aqui que também a secreção que vem lá debaixo do pulmão vai ser eliminado. Então, se a gente manter esse nariz sempre limpo, sempre hidratado, sempre bem cuidado, a gente vai ter muito mais tranquilidade para essa criança. E sem contar que nariz entupido mexe toda essa parte respiratória, criança abre a boca, o palato, que é o céu da boca, sobe mais, daí cruza a dentição, daí uma coisa vai puxando a outra, daí você vai ter gasto com o dentista. Isso tudo por causa de um nariz, né? Então, você imagina a questão. Então, o nariz é a base, então tem que lavar o nariz. Pode lavar o nariz todo dia? Pode. Ah, doutor, mas eu olhei lá no vídeo, na internet, que só se lava com seringa. Não, pode ser aqueles sprayzinhos contínuos, pode lavar com a seringa? Pode. O que eu só falo que é, se você vai usar com seringa, alguma coisa assim, aquele litrão de soro que todo mundo, eu brinco, né, que você vai na casa da avó, tem um soro que está 5 anos lá naquele cantinho da geladeira. Isso não pode, porque a gente sabe que esse soro, ele não tem nenhum tipo de conservante, então eles duram em média 10, no máximo 14 dias. Então tem que olhar. Então passou nesse tempo, tem que jogar fora. E outra coisa, tem que dar uma mornada nesse soro. Isso é uma outra coisa importante.
Isso não dói, né? Ficar ardido. Acho que a gente pode fazer o teste na gente mesmo, né? Eu faço lavagem nasal em mim. É só você colocar o soro fisiológico gelado no seu nariz. Gente, arde? É terrível.
Não, isso. E tem uma outra questão, Andressa, que é o seguinte. Você está lavando o seu nariz com qual objetivo? Para parar de limpar e parar de ter secreção. Mas você sabia que se você jogar com soro frio, ele é irritante da mucosa do nariz? E como consequência disso, vai produzir mais secreção? E daí você vai ficar doido. E daí você joga algo irritante, que produz mais para combater aquele algo irritante, e daí vai ficar aquele ciclo vicioso que nunca acaba. Então, por isso que a gente precisa mornar. Tem gente que põe no micro-ondas, tem gente que segura a seringa na mão, só com a temperatura da nossa mão mais quente, beleza. É óbvio que no inverno a gente tem que tomar cuidado, porque a temperatura ambiente desse soro no inverno, né, pega julho, junho, ele vai estar mais gelado. Se você pegar em dezembro, aí às vezes quase a temperatura ambiente, você pode lavar o narizinho da criança, porque está em temperatura ambiente. Agora, quando está mais frio, tem que dar uma mornada assim para não irritar esse nariz e lavar, entendeu?
E é importante também, depois de aberto, tem que deixar o soro na geladeira, né? Então,
tem que manter. Normalmente tem que manter isso na geladeira. Eles têm essa especificação, né? Às vezes ele daria, mas fora ele varia muito, não dá para confiar. Melhor deixar na geladeira. É. Mas o mais importante é marcar lá a data que foi aberto e descartar, né? Não deixar lá ficar aposentando dentro da geladeira, né? Sorinho.
E a gente sabe que a lavagem não é uma coisa tranquila para a maioria das crianças, não, né? Aqui, para a Malu, no começo, nossa, ela se jogava para trás, era ruim, não tinha condição de eu conseguir fazer sozinha, era em duas ou três pessoas para fazer uma lavagem nasal na Malu. Mas é interessante que, com o passar do tempo, isso foi virando um ritual para ela, né? E eu acho que quando a criança sente o alívio de conseguir respirar de novo, né? Porque se ela não consegue assoar o nariz, a lavagem dá um alívio absurdo para ela. Então, eu acho que isso fez toda a diferença. E hoje em dia, quando a gente faz a lavagem nela, é muito mais tranquilo. Então, assim, tem que perseverar, né? Não é da primeira vez, na segunda vez, é óbvio que vai ter uma sensação muito estranha, que a criança vai ter uma objeção ali. Mas se você fizer isso como um ritual mesmo, de uso, assim como tomar banho, escovar o dente, lavar o nariz também tem que fazer parte da rotina da criança, né?
É, isso é importante. Criança é o quê? Rotina. Se você estabelece uma rotina de limpeza do narizinho dela, isso vai ajudar demais, entendeu? E ela vai entender que é aquilo. Então vai ter sim um momento que vai ser mais difícil, principalmente que ela não está acostumada. A hora que entra isso numa rotina, igual tem que escovar os dentes, tomar banho, ela vai perceber que não adianta ter guerra, entendeu? Então isso vai resolver. E quando pega uma infecção, a única diferença é que vai ter que aumentar a frequência da lavagem. Então, se você lavar o nariz do seu filho todo dia de manhã e ali na hora do banho, às vezes no final do dia, noite e tal, isso já é ótimo, isso como um hábito, entendeu? Super saudável.
E Thiago, conta pra gente, essas ites que você tava falando, a sinusite, a rinite e tal, quando eu era pequena, acho que há 20 anos atrás, isso não era um pouco mais difícil descobrir essas alergias, né? Hoje em dia tem algum jeito de descobrir isso com mais facilidade nas crianças pequenas, se ela tem uma rinite, uma sinusite, ou acho que uma bronquite é um pouco mais fácil, né, de você descobrir, porque deve ser algum... É, então, mas e essas rinites que são um pouco mais tranquilas, né, que não dão tantos sinais assim, como que a gente descobre na primeira infância?
Tá, primeira coisa que é o que eu sempre falo, a coisa mais importante é o exame clínico. Tá lá, então, o pediatra, as consultas de puericultura, o mês a mês, entendendo cada intercorrência que vai acontecendo com a criança, vai ter uma percepção disso. Tá? Segundo ponto, conversar. Nessa parte de anamnese, o médico precisa entender muito a história familiar. História familiar diz muito isso. Então, entendeu, Andressa? Por exemplo, eu tenho rinite, eu fui chiador na infância, eu dei trabalho para minha mãe e tal, e agora você está na geração dos seus filhos, né, dos filhos. E aí, você começa a encaixar. Então, o pediatra tem que ouvir esse tipo de informação, tá? Então, ele tem que saber, será que tem mais alguém que já teve doenças alérgicas? Isso é outro ponto. Outra coisa é exame clínico. Então, a criança que tem um quadro alérgico, questão de pele, vezes é importante olhar, porque os sinais mais precoces na vida, às vezes é um funga-funga, aquele respiração meio de porquinho, de barulhinho, às vezes isso, o bebê é assim, não quer dizer que é rinite ali, mas é um sinalzinho de alerta, fala, opa, isso aqui pode no futuro ser alguma coisa, entendeu? Ah, junta isso com uma pele seca, que é de dermatite atópica, uma secura que a mãe tem que hidratar, daí você junta com a genética, opa, essa criança tem tudo para ter um quadro alérgico. Agora você pega uma rinite. O que que tem rinite? Aí, primeiro que sim, tem estudos que mostram que na população infantil pode chegar até 40% das crianças terem um quadro de rinite, né? E quais são os sintomas? Ah, o que é rinite, né? Então, sintomas assim, a criança tem, às vezes, surtos de quadro respiratório após ter contato com um quadro, um algo alérgico, um cheiro, algo irritante. Então, ela pode ter tosse, né? Coçar demais o narizinho, né? Coça o narizinho, que a gente tem crianças que tem até uma linhazinha que a gente chama de saudação do alérgico, da pessoa que tem alergia respiratória de rinite, porque ele fica coçando, você pega assim na parte do narizinho, tem uma linha, você vai ver muitos adultos assim com uma linhazinha, porque coça muito, então coça muito o olho, então se a criança sempre está coçando o olho, sempre está com espirro, tem aqueles espirros adoidados o dia inteiro, um monte de espirro, isso também é um sinal que opa, pode ser um quadro de rinite. A criança sempre está aparecendo uma coriza, minando, e às vezes as mães ficam, ah, meu filho está pegando resfriado toda hora, mas aí no final das contas é uma rinite, é uma coriza lá, porque a criança não tem febre nada, é um quadro de, na verdade, é um quadro de rinite alérgica. Então, a criança, por exemplo, fica sempre com a boquinha muito aberta, não respira com a boquinha fechada, ronca mais. Soma isso, mais genética, e a gente tem sim investigação laboratorial, né, para as crianças. Só que o problema é que na primeira infância, o que predomina é a alergia alimentar. Tá? Então, alergia, por exemplo, ao leite, que chega a quase 5%, alergia a nuts em geral, então amêndoa, essas coisas, frutos do mar. Então, o que acontece? Alergia a pó, poeira, ácaro, que é o que é mais comum na rinite alérgica, às vezes você só vai conseguir identificar no exame com 3, 4 anos. Eu tenho criança no consultório que com um ano eu já fiz o teste, porque era muito alérgica e deu positivo. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, às vezes numa coleta de exame de sangue você pesquisa tudo isso. Tá? Existe testes de pele também, mas tem o de sangue, que chama imunocap e tal, e você na dosagem você coloca tudo isso, alergia a pó, poeira, ácaro, bolor, tudo isso você consegue investigar. Só que eu sempre falo para os pais o seguinte, se você colhe precocemente, o mais importante não é o exame, é isso que eu falei antes, né, genético, sintomas e tal. Agora, se a criança colhe o exame e dá negativo, isso é importante, não quer dizer que ela não terá, às vezes esse momento da vida ela ainda não foi totalmente sensibilizada ao ponto do exame de sangue mostrar, então não exclui, então às vezes a gente tem que tratar, é o que eu falo, baseado no quadro clínico, nas coisas que se apresentam nesse caminhado dia a dia, entendeu?
É exatamente isso que eu ia falar. O meu primeiro surto de sinusite foi com 23 anos. Então, isso nunca foi. Eu fiz aquele teste quando eu era pequena do. Eu não sei se fazem até hoje, mas que você faz pintinhas de caneta isso. No braço. E aí
esse
você coloca
é a gente. Esse é mesmo.
Um fiasco. Esse exame foi marcado na minha vida um fiasco, porque eu reagi a todos. Eu empolei com tudo que você pode imaginar. Então, não, eu já posso esperar que a Malu tenha mais chance de ser uma criança alérgica, porque eu tenho esse quadro de alergia muito forte.
Chega a quase 50%, entendeu, Andressa? Só você. Daí, quando o casal tem os dois lados da família, aí aumenta ainda mais a chance. Mas também não é assim. Ah, eu e meu marido, a gente tem quadro alérgico, meu filho obrigatoriamente vai ter, já começa a desesperar, não é bem assim. Tá? Então, a gente tem que... porque a gente, ninguém nasce alérgico, né? A gente se torna alérgico. A gente traz... conosco uma genética favorável, e daí o ambiente vai fazer se a gente vai se tornar ou não. Então, um ambiente que é mais agressivo, que tem muito pó, muita poeira, né, a poluição, e é baseado nisso, o meu corpo vai decidir se ele aceita aquilo ou não. No momento não, que ele não aceita, é onde ele vai manifestar os sintomas respiratórios, entendeu?
E é difícil você morar numa zona urbana e não ter nenhum tipo de alergia, né? Um polo como São Paulo, por exemplo, é inviável você não ter nenhuma alergia ao longo da vida. Conta para mim agora. Você falou do calendário vacinal, que ele é realmente muito importante, a gente tem que estar em dia, mas para as mães que estão escutando a gente agora, que ainda vão ter os seus bebês, as mães que ainda estão grávidas, quais são as vacinas mais importantes, na sua opinião, que previnem contra essas doenças respiratórias mais graves, né? Porque eu sei que não dá para a gente excluir a possibilidade da criança ter uma pneumonia, não tem como, pode ser que ela tenha, mas quais são as vacinas que ajudam os piores quadros?
Então, vamos lá. Então, assim, primeiro, a gente tem vacina da gripe. Vacina da gripe é dada a partir dos 6 meses de idade, então a criança precisa tomar, menos de 6 meses de idade, a obrigação dos pais, os cuidadores, tomar essa vacina para fazer uma rede de apoio e de proteção para não chegar no bebê que não pode ainda vacinar. Então, essa é uma das vacinas mais importantes. Eu sei que tem muitas coisas acontecendo, de infecções respiratórias e tal, mas a gente tem que lembrar que uma das coisas que mais matam as crianças realmente são as infecções por influenza, que é gripe. Então, ele tem uma letalidade assim, mas gripe não mata? Não. Mata e mata muita criança todo ano, e que as pessoas às vezes não valorizam e a gente tem proteção. Então, primeira questão, da vacina. Doutor, mas eu vi que a vacina da gripe, ela causa gripe, eu tomei e fiquei doente. Primeiro, ela não é vírus vivo, tá? Ela não tem capacidade de causar nenhum tipo de doença em nenhuma pessoa do universo. O que acontece é que a proteção dessa vacina, ela inicia normalmente umas 2 semanas que tomou. Então, nessas 2 semanas pós a vacina da gripe, a criança está sujeita a pegar o próprio influenza, né? Quanto mais próximo da 2ª semana, às vezes pode não conseguir impedir, mas daí o quadro é mais leve. Então, lembrar que não causa. Vocês vão ouvir gente falando, eu tomei vacina, fiquei pior. Besteira, que isso não tem relação com a vacina. Outra vacina importante é da pneumonia, tá? No SUS é pneumo 10, no particular pneumo 13. Essa vacina é dada com 2, 4, 6 meses na rede privada da 13 e depois um reforço. No SUS é pneumo 10 que é dada, então ela impede. O pneumococo, que é o maior causador de pneumonia, mas não é só de pneumonia, ele é um vilão para otite, para sinusite e também para pneumonia. Então é importantíssimo essa criança tomar essa vacina. Tá? Tem a vacina tríplice, que é a tríplice bacteriana, que pega a doença chamada coqueluche, que é a tosse comprida, que se o bebê pega precocemente, é gravíssimo. Tanto é que as gestantes têm que tomar a tríplice, que inclui a tríplice bacteriana para todas as gestantes, pensando na Bordetella pertussis, que essa que é perigosíssima se o bebê. Então, passa proteção. Então, é importante a gestante tomar essa vacina por causa da pertussis. Não é por tétano, não. É por causa da pertussis. Lógico, o tétano é importante, mas hoje em dia, com todo esse equipamento, todo o aparato, tudo higienizado, não tem risco da mãe pegar tétano em relação na questão na hora do parto. Mas a grande questão é o pertussis, que é a coqueluche, que é uma doença gravíssima, que às vezes a criança pode morrer quando pega. Então, essa vacina a gestante tem que tomar, já protege o seu bebê, e esse bebê vai começar a tomar essa proteção a partir dos 2 meses de idade, vai tomar com 2, 4, 6 meses, 15 meses, vai tomar. Junto a essas vacinas, tem o Haemophilus influenza, que é uma outra bactéria que causa meningite, que causa otite, sinusite e pneumonia, que ela também está nesse grupo, que é aquele grupo que é hexa, penta, que também é dado aí com 2, 4, 6 meses de idade. Também é uma doença respiratória que está no calendário vacinal, tá? Então, tem o sarampo causa pneumonia também pelo sarampo, as pessoas acham que não, quadros de infecção da parte superior, complicações bacterianas. Então, a vacina tríplice viral, que é do sarampo, ela é dada hoje como orientação no estado de São Paulo, a partir dos 6 meses uma dose zero, com 1 ano toma uma dose, depois de 3 meses já vai tomar a 2ª dose. Também tá aí. Então, essas são as principais vacinas para proteger a criança aí de doenças respiratórias, né?
Tem que estar com o calendário tudo certinho, né? Não tem jeito, porque tá tudo atrelado. Até o sarampo, que a gente, de bate pronto, a gente não faz uma associação direta, mas você vê, o nosso corpo, ele é uma maquininha que funciona com as engrenagens todas juntas, né? Não tem com como desassociar uma coisa da outra. Agora, eu quero fazer a pergunta para você de R$1 milhão. Vamos ver se vai ter uma resposta pra me dar. Essa pergunta vale R$1 milhão. Existe alguma prevenção para diminuir a probabilidade possibilidade do meu filho não ter uma doença respiratória? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para diminuir esses casos? Salva a gente, pelo amor de Deus, Thiago.
A resposta mais simples é o menino, aquele filme do menino bolha, né? Fica dentro da bolha lá e não pega mesmo, mas não tem contato. Aí é que essa daí não vale, né? Mas então vamos lá. A questão é multifatorial. Então, primeira questão é a parte de vacina. Isso dá proteção. Então, primeiro ponto, a gente não tem como fugir disso, isso é comprovado cientificamente. O segundo ponto, a amamentação. A amamentação confere, sim, imunidade e proteção para a doença respiratória. Outro ponto que a gente enche o saco como pediatra é a alimentação, cardápio equilibrado, variado, essas coisas, porque a gente sabe que as vitaminas que estão ali presentes, principalmente, às vezes, pega aí complexo da vitamina D, né, que hoje em dia a gente dá também para o bebê, a gente suplementa até os 2 anos, né, a vitamina D, então isso também ajuda para o sistema imunológico, tá? Outra coisa que ninguém valoriza, que acha que não melhora, sono é importante para a imunidade. A criança dormir cedo, tá? Porque a gente tem os ciclos hormonais, o ritmo circadiano, o cortisol, hormônios de estresse, essas coisas. Então, uma criança que dorme cedo, ela sabe e ela enfrenta melhor as doenças de modo geral, tá? Agora, você vai falar assim, ah, tem algum remédio? Depende. Se a criança tem um quadro de rinite, a gente tem que tratar a causa. Existe, sim, tratamento para isso. Então, você cuidar do nariz, é a lavagem que eu falei, é uma das coisas. Afastar dos fatores causais, outra coisa. Uso de antialérgico, mas isso, se for um quadro alérgico, também é uma coisa que vai ajudar no controle. O que não ajuda, gente, é a questão do xarope, achando que isso vai impedir, tá? Isso aí é super discutido cientificamente, porque ele não pede as coisas, né? A gente sabe que a doença tem um começo e meio fim, aquilo que eu comecei lá no primeiro momento no nosso bate-papo. Um quadro viral pode ter aí quadro de tosse, chegando lá até 25 dias, 10% dos casos, e a criança está na evolução normal para aquele vírus. Lembrar que a gente tem mais de 200 vírus aí, né? Então, assim, e esses vírus estão ao nosso redor. E a gente só pega imunidade quando a gente entra em contato com esses vírus e é assim que a gente vai se proteger. Então, essa é a listinha que a gente tem que ver. Se o bebê é chiador, vai ter tratamento específico para ele parar de ter crise. Então, depende do que ele se apresenta, né? Então, em linhas gerais, amamentação, alimentação, a questão do sono, né? A suplementação de vitamina D nos menores de 2 anos, vacina, tá tudo certinho. Então, isso é o mais importante. E os pais entenderem que isso, a tendência é ir melhorando, tá? Isso vai passando com o tempo, a criança vai melhorando, porque o sistema imunológico da criança vai se amadurecendo, ele também está se desenvolvendo. Então, é lógico que dos 9 meses aos 18 meses, um ano e meio e tal, é a fase mais crítica mesmo. Então, infelizmente, a gente sabe que a realidade dos pais não tem uma rede de apoio, tem que ir para a escola, né? Então, vai pegar, assim, uma infecção, não tem como ficar em casa, lembrar disso, né? Então, uma das coisas que ajudaria muito, que eu falo, é simplesmente quando a criança pega uma infecção, os pais não levarem para a escola. Então, por exemplo, um quadro viral desses, a criança tinha que, pelo menos, ficar de 7 a 10 dias em casa. E a gente sabe que não fica. Daí chega na escola essa criança com tosse e com coriza, aí pega esses menorzinhos, cada um está lambendo os brinquedos, e é assim que vai disseminando. Então, uma coisa tem que ajudar. Então, infelizmente, muitos, eu sei que os pais não têm uma rede de apoio, a gente sabe que trabalha, mas manda a criança meia boca, às vezes dá um antitérmico para ir para a escola, até para enganar para não ter uma febre, mas a criança está doente. O certo é a gente pensar no próximo, né? Então, se o seu filho está doente, não leve para a escola, né? Então, acho que isso também é uma das coisas importantes, né? Que, sabidamente, a gente não pode ter contato porque a transmissão vai, e é por isso que a escola é assim, né? Porque sempre tem alguém. Duvido que alguém que nunca foi numa escola e não viu uma criança com o nariz escorrendo. É que a escola não avisa, a escola não vai avisar, porque se falasse que tinha criança assim, as mães, né, as escolas ficariam vazias. Então, isso faz parte da rotina do dia a dia. Elas avisam quando tem síndrome mão-pé-boca, uma criança com meningite, está tendo surto de influenza, aí eles avisam. Agora, nariz escorrendo e tosse, isso passa de uma forma tranquila aí nas escolas, só que o problema é isso, né? Uma vai passando para a outra, né? Não tem jeito.
Não tem jeito, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode e descansar o quanto a gente puder também, né? Porque não dá pra gente controlar tudo. Infelizmente. Maternidade e paternidade é isso, né? A gente sabe mais do que ninguém. Não dá para ter controle sobre tudo. Ai, meu Deus do céu, eu não queria encerrar mas nosso tempo está acabando aqui. Ai, meu Deus do céu, Thiago, muito obrigada. Foi muito bom. Eu estou muito feliz com esse conteúdo que a gente vai entregar para as mamães que vão ouvir esse podcast. Muito obrigada de novo por ter aceito o convite aqui do Se Liga Mãe, na Jovem Pan. E estou muito feliz mesmo. Eu queria que você passasse seus contatos para as mães poderem te encontrar nas redes sociais, no seu consultório, porque você clínica também, né? Então, por favor, dá seu recado aí.
Não, eu deixo aí como espaço lá o Papai Pediatra no Instagram. Se alguém que ouviu, participou aí atentamente, ficou com alguma dúvida, eu deixo lá meu Instagram, pode me mandar um direct. Às vezes demora um pouco mais, porque tenho sempre muitas mensagens, mas pode me mandar que eu vou tentar responder com o maior carinho e tentar acalmar as mães, que esse é o grande objetivo de nós pediatras, é acolher essas mães, né? Então, acho que isso é importantíssimo, valorizar esses anseios, esses receios e de tudo que aparece aí nessa caminhada, e a função do pediatra é olhar com carinho, explicar, reexplicar, não ter, às vezes a gente tem que falar 10 vezes, mostrar para esse lado da razão, né? E aí, num momento, os pais vão começando a entender, vai vendo que as coisas que pareciam, né, as piores do mundo, vão entendendo direitinho e vão enfrentando esse começo, que é difícil, a gente sabe o que é isso, mas essa é a função, a gente está aí, é um time, né? Igual teu casamento e tal, é um time com o pediatra, e acho que isso é o mais importante. Né, poder contar com alguém de confiança nessa caminhada aí, né, dos filhos, né?
É isso aí, parabéns pelo seu trabalho, obrigada por cuidar tanto dos nossos bebezinhos, são as coisas mais preciosas da nossa vida. Ah, isso aí. E é isso aí, gente, finalizamos mais um cast aqui no Se Liga Mãe, na Jovem Pan. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, eu também tô lá no Instagram, @SeLigaMãe, então vocês podem conversar lá comigo, eu também às vezes demoro um pouquinho para responder, dou umas sumidas, mas no final das contas tudo dá certo, não é mesmo? Vocês têm que entender que eu sou mãe e que mãe passa por umas dificuldades aí na vida, nessa trajetória, nessa aventura. Isso, muito obrigada de novo, Thiago, e eu espero que você volte, ó, a gente tem muita coisa para conversar ainda, viu?
Vamos, volto sim, é só convidar que eu volto rapidinho.
Que coisa boa, e é isso aí, chegamos ao fim de mais um Se Liga Mãe, aqui na Jovem Pan. Até a próxima!